O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Nosso consultório de hoje vai falar sobre algo muito importante, que é o cuidado com o meio ambiente. Hoje a gente completa 2 meses que começamos a ver aí o petróleo manchar o litoral brasileiro. Só em Pernambuco, 11 cidades foram atingidas. A última delas foi Goiânia, que fica aqui no Grande Recife. Ao todo, mais de 1.500 toneladas de óleo já foram recolhidas no nosso estado. No entanto, esses resíduos não param de surgir no nosso oceano. Todo o Nordeste foi atingido. A gente está falando do maior desastre ambiental do litoral brasileiro. Mas quais são os impactos e consequências para a nossa vida? Por isso que a gente está fazendo esse debate hoje. Estamos recebendo no nosso consultório do Rádio Livre o biólogo e doutor pelo Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, Clemente Coelho Júnior. Clemente, boa tarde para você. Muito obrigada por estar no consultório do Rádio Livre hoje.
Boa tarde a todos.
Diante dessa tragédia ambiental, a mobilização dos voluntários para limpar as praias e o mar foi a grande lição de solidariedade e de cuidado com o meio ambiente que o Nordeste deu ao mundo. Para falar mais sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta, também estamos recebendo o geógrafo especialista em geoquímica ambiental e em rios e estuários e representante do Greenpeace em Pernambuco, Tiago Marinho. Boa tarde, Tiago.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Tiago. Obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório. E você que está nos ouvindo pode participar por telefone, mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook ou, se preferir, pelo WhatsApp. Você pode anotar o número aí do nosso WhatsApp no seu celular. É o 99147-8520, 99147-8520. Então, queria começar já o consultório de hoje, conversando com vocês sobre essa notícia de que esse óleo que está chegando ao nosso litoral, à nossa costa, estaria vazando, seria de um vazamento no oceano, perto ali da Bahia. Foi um laboratório da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, quem analisou imagens de satélite e que indicavam essa grande mancha de óleo ali nas proximidades de uma região de exploração do pré-sal. Eu queria saber, Clemente, isso pode ser realmente verdade? Isso procede de fato? O que é que os especialistas já falam e já tem de notícias sobre essa possibilidade?
Bom, primeiro lembrar que foram várias as hipóteses, né? Começando com a lavagem de tanques de navio. Resgatamos inclusive a nossa história, né, dos nossos avós, dos nossos pais, de pisar no piche, de limpar com óleo de cozinha. Isso foi descartado logo em seguida por conta da quantidade que realmente estava chegando e a forma como vinha chegando. Então começou a se estreitar um pouquinho mais e essa investigação na linha de uma hipótese de um vazamento de algum petroleiro. Né? Lembrando que esses petroleiros, né, pode ter de 200 mil até 500 mil toneladas. Né? É algo extremamente assustador até a gente pensar que a gente não pegou ainda muita coisa. Espero não chegar muita coisa aqui. E havia a hipótese das áreas de prospecção e nas áreas das plataformas costeiras. Segundo alguns estudos, aqueles inclusive dedicados à Marinha e ao IBAMA, feito pela COP do Rio de Janeiro, né, essa coisa de estreitar e tentar achar realmente de onde estaria vindo, ficou fechado num polígono que estaria entre 400 a 700 quilômetros do nosso litoral, inclusive nessa latitude aqui de Pernambuco, e que a possibilidade maior seria então de um acidente com um navio petroleiro, né? Um possível naufrágio, um casco de navio que se rompeu, ou um que a gente chama de transferência, né? De ship to ship, de transferência de navio para navio. Me parece que a linha de investigação tem sido essa. Então se descartou, por enquanto se descarta essa possibilidade das plataformas.
Então, essa possível mancha de óleo que os pesquisadores analisaram e disseram que viram aí de satélite pode realmente não ser óleo.
Pois é. Ontem eu cheguei de viagem, eu estava na COP do Rio de Janeiro, fiz uma reunião com eles lá. Quando eu cheguei, participei de uma reunião e quando me deitei na minha cama, muitas mensagens com essa imagem eu já tentei acalmar, dizendo, vamos ter calma, vamos esperar um pouquinho a análise de, realmente de especialistas. E eles passaram essa madrugada, a COP do Rio de Janeiro, fez a modelagem oceânica, né, da dispersão de óleo, se reuniram e fizeram um estudo, e eles chamam de falso alvo, possivelmente um bloom de algas, microalgas, né, fitoplâncton, que naquela região, quando eles analisaram a data, perceberam que havia sinais disso, né, de clorofila muito alta, né, de taxa de clorofila, e até mesmo algo que poderia ser algum fenômeno mais climatológico, uma alta precipitação. Então já foi descartada a hipótese de uma mancha de óleo.
Tá certo. Tiago Marinho, a gente vem mostrando, as imagens são impressionantes quando a gente fala desse petróleo, quando a gente vê o trabalho o trabalho dos voluntários ali tirando toda aquele óleo de dentro do mar, tirando o óleo da areia, e imagens desesperadoras e desoladoras também, porque é muito triste ver o nosso litoral tão lindo manchado daquela forma. Ok, tiramos, né, de boa parte das praias, do oceano, a gente tirou, está limpo, a gente consegue ver. Mas muitos especialistas dizem, mas a gente não sabe o que a gente não vê, pode ser o que a gente não vê seja ainda pior do que o que a gente viu.
Boa tarde a todos. Esse é o grande problema, né? A contaminação que a gente não vê, né? Porque muito desse material libera componentes altamente tóxicos. Então, como benzeno, por exemplo, que uma das perguntas, né, por exemplo, da geologia médica, uma das áreas que eu trabalho, é, por exemplo, não mais de onde vê o óleo em si, quais são os níveis desses contaminantes que estão aqui nas praias, principalmente nos estuários, né, por onde você tem a fonte aqui de renda alimentar de várias famílias carentes no nosso Nordeste, né, que se você pegar os dados somente do CONAMA, né, a legislação 357, ela coloca uma taxa, né, para águas salinas, né, que tem cultivo, né, que as pessoas pescam, utilizam de alguma maneira, de apenas 51 microgramas por litro de benzeno. Né? Então, a grande pergunta é, aonde estão essas análises? Aonde estão esses dados que não são divulgados? Né? Vê grandes notícias aí dizendo, não, pode tomar banho, né? pode pescar, né? O peixe está legal, né? Mas a grande preocupação nossa, né, quanto cientista, é justamente nos dados, né, analíticos dessa água, do sedimento, né, principalmente dessas áreas que tiveram contato com esse material que ele é altamente tóxico. De um modo geral, se você pegar a contaminação de benzeno no mundo, nas grandes cidades, todo mundo se contamina com benzeno. Isso em nanogramas, né, suspensos no ar. Então, muitos acham interessante porque os americanos não trabalham, né, como frentista, por exemplo. Né? Isso não é questão apenas cultural, mas é uma medida que foi tomada lá há anos atrás, que é melhor uma pessoa esporadicamente vá ao posto de gasolina abastecer o carro, né, do que uma pessoa que está diariamente em contato com esse material, né? Então a vaporização, né, do combustível, ele libera, né, moléculas de benzeno, né? Por isso que tem aquela plaquinha, né, na bomba de gasolina, todos que vão abastecer, se prestar atenção, ter lá, né, risco de contaminação de benzeno. Né, então é muito preocupante, né, esses elementos, que eles são, primeiro, altamente voláteis, né, estão chegando aqui, estão se volatilizando, as pessoas estão lá, inicialmente começaram o trabalho sem máscaras, né, sem equipamento nenhum, e essas pessoas têm que ser monitoradas, né, pelos Ministérios de Saúde, né, de cada município, né, Secretaria de Saúde, porque são pessoas que podem desenvolver diversas patologias, né, então já tiveram casos e mais casos, né, de São José da Coroa Grande a Recife, de pessoas no hospital, né, com dor de cabeça, vômitos, né, vários sintomas, mas o grande problema também é a médio a longo prazo. Né?
A gente então, não sabe, né, o que é que vem pela frente.
Não sabe, é a questão do monitoramento. Então tem que monitorar essas pessoas, tem que monitorar os estuários, tem que monitorar a fauna, a micro e a macrofauna, né, que até estava comentando aqui com o professor Clemente, que já chegou isso na microfauna, né, animais muito pequenos da base da cadeia alimentar, né, plânticos, por exemplo, e aí compromete, né, toda a cadeia, porque ela vai né, servir de alimento para outros animais maiores, e esses animais, né, são, claro, são os peixes, nós, Tiago, né, nos alimentamos diariamente. Né?
Tiago e professor Clemente, quando a gente imagina que um produto desse colocado, primeiro uma resposta rápida, esse produto ele está do jeito que ele é extraído da terra ou ele já foi processado em alguma etapa, Clemente?
Ele, na verdade, ele sofreu um processo de temperismo durante essa migração. Ele já perdeu componentes do momento que ele saiu do navio e ele passou por esse processo de decomposição.
Só com a intervenção do tempo do mar.
Exatamente.
Agora, as imagens que nós vimos de nos corais, na parte que ele fica dentro d'água, e aí onde são locas de peixes, e para o pessoal que trabalha no mar, os senhores nos auxiliem com essa informação, é onde mais existe a vida marinha, próximo aos corais. Os corais melados com este óleo cru, do jeito que ele saiu da terra, mas que ele na superfície agora, ou dentro do mar, vai fazer mal aqueles micro-organismos que ali estão, e durante quanto tempo eles vão permanecer junto aos corais se ninguém for lá fazer uma limpeza?
Veja, na água você não tem uma parede física, né? Não tem como conter uma contaminação que ela é altamente ela rapidamente vai para os corpos hídricos, consequentemente vai contaminando toda a cadeia alimentar, né? Então a gente está fazendo aqui um papel não para deixar a população desesperada, pelo contrário, a gente está fazendo aqui um papel educar a população, para mostrar os riscos, né? Por enquanto ele tem a cautela, né, em consumir, em estar nessas praias, né, estar nesses locais que tiveram contato com óleo, né, porque o grande malefício é o que a gente não está vendo, que é a contaminação química, né, por esses elementos que vão estar lá. Né. Quando ele entra, por exemplo, no estuário, a gente estava comentando aqui que ele vai para o fundo, ele, né, contato com água mais doce, ele afunda e está lá, liberando componentes diariamente, né, constantemente, naquele circuito ali, né? Então compromete, né, essa cadeia alimentar que está ali presente naquele ambiente, seja corais, estuários, né?
Só queria colocar uma coisa rápida. Na verdade, a primeira análise que a gente faz é do impacto agudo e crônico. Esse de recobrir raízes de mangue, troncos de árvores e corais é o que a gente chama de impacto agudo. Uma vez recoberto, uma vez se fixado, é muito difícil a retirada, até mesmo se utilizando produtos químicos, às vezes o dano é até maior, potencializa, podem virar essas áreas zonas mortas. Né? Realmente assim, não vai ter organismo mais que vai ali incrustar, vai demorar décadas até se decompor aquilo e vai matar o bicho que está ali. E o segundo é o crônico, que é o que o professor Tiago falou, é aquilo que a gente não vê, está se decompondo e sendo liberado na água.
É isso que eu ia perguntar, mesmo que se a gente limpar, a gente viu muita gente até escovando mesmo as pedras, os corais, mesmo assim pode ser que não tenha mais vida ali?
Então, é a natureza que vai decidir isso, e a literatura nos coloca assim, porque nós estamos, muitas vezes, a nossa, bem colocado pelo professor Tiago aqui, ninguém está querendo assustar as pessoas, claro, ou amedrontar. Nós somos acadêmicos, nós somos cientistas, e é o papel da gente. E a ciência nos diz, porque já existem outros estudos e outras tragédias parecidas, por exemplo, a do Prestige em 2003 na Espanha, a do BP no Golfo do México, e realmente a natureza demora um pouquinho para se recompor. Né, com uma previsão de 2 a 3 décadas. Então, durante esse período, né, é a natureza que vai decidir se aqueles trechos vão virar zonas mortas ou vão ser colonizados por algum organismo mais resistente.
Consórcio do Rádio Livre hoje falando sobre o cuidado com o meio ambiente e o que isso representa para a nossa saúde. Estamos recebendo o biólogo Clemente Coelho Júnior e também o geógrafo Tiago Marinho, que é representante do Greenpeace aqui em Pernambuco, e a gente vem falando, claro, sobre esse desastre ambiental, desse derramamento de óleo, de petróleo cru no litoral do Nordeste, no litoral brasileiro, o maior desastre do litoral brasileiro. A gente viu que em setembro chegar, a gente teve a notícia aqui em Pernambuco de várias praias com pequenos fragmentos desse óleo. E depois, agora em outubro, já eram manchas enormes. Uma quantidade de óleo que a gente não esperava nem ver aqui. E nós acabamos limpando essas praias onde apareceram voluntários. Repito aqui, o trabalho dos voluntários foi essencial. e dos especialistas, dos pesquisadores que foram, que colocaram realmente de fato a mão no óleo, porque a ajuda do Exército só chegou muito tempo depois, quando muitas praias já estavam limpas, inclusive. Aí eu pergunto, professor Clemente, tem muitas praias que estão limpas, pelo menos não tem mais aquelas grandes manchas, mas há risco desse óleo voltar, dessas manchas voltarem a aparecer também em grande quantidade?
É, tem, né? Infelizmente tem, né? O óleo ele chegou no dia 30 de agosto, notificado oficialmente dia 2 de setembro na Praia de Tamandaré, subiu até o Maranhão, nos Lençóis Maranhenses, depois veio aparecer no começo de outubro, dia 4 ou 5 de outubro, no litoral norte de Alagoas, Sergipe, Bahia, e depois veio aparecer litoral sul de Alagoas. Eu estou contando essa história porque é uma dança.
É verdade.
Nós estamos falando de correntes, uma corrente principal que chama corrente sul-equatorial. Essa corrente sul-equatorial foi a que o Amir Klink utilizou remando, para você ver, a que traz o lixo oceânico para nós, para nossa costa. Então, quando ele chegou no nosso litoral, ela deriva. Ao derivar, mais próximo à linha de costa, está sujeita às variações de clima, principalmente vento locais. Então, se você olhar nesse período, o vento mudou de sul-sudeste para leste-nordeste. Então, fica esse baile, essa dança para cá e para lá. E agora, no momento, o óleo está no fundo, ele se decantou, uma parte ainda fragmentada, essas que a gente vê, está chegando. Então, esse óleo de fundo já está sujeito às correntes mais de baixo, mais lentas, mais fracas. Então, acredito eu que nós vamos ver óleo durante algum tempo chegando no nosso litoral.
Mas em pequenos fragmentos ou grandes manchas?
É possível que chegue manchas grandes, isoladas, e fragmentos, então, nós vamos continuar vendo por esses dias.
Tá certo, como apareceram em Goiânia, né? Já que a gente tem a notícia desde ontem que em Goiânia apareceram pequenos fragmentos do óleo, não foram grandes manchas, mas apareceu óleo por lá.
Ao telefone está o Laércio, de Água Fria. Oi, Laércio, boa tarde.
Boa tarde, Raul, boa tarde, Ana, e boa tarde ao biólogo.
Boa tarde.
Eu queria saber do biólogo se há algum risco, se realmente é risco da gente estar consumindo os peixes, né? Já que aconteceu isso, e se tem algum risco mesmo, a gente está consumindo esse peixe. Perguntar ele sobre isso.
Bom, boa tarde. A gente tem que ter um pouco de cautela nesse momento, Laércio, porque ainda não foram divulgados os dados, tá? Os níveis de alguns componentes químicos que estão presentes nesse óleo. Então, órgãos como o CPRH ficaram divulgando alguns dados na segunda-feira. Esses dados não chegaram à população, tá? Então, o que a gente pede é um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela. Tá, deixa os dados aparecerem e aí sim os órgãos competentes vão dizer os níveis e as áreas que vão ser permitidas a normalidade da pesca.
Perguntar aos senhores, a pressão externa é muito grande de tomar providências no sentido de decretar um estado de calamidade ou de emergência. E aí se imagina, as pessoas, no leigo a gente fica, por que não se decretou logo um estado de emergência? O Brasil, quando fala do governo federal para a região do Nordeste, ou cada governador, ou cada prefeito, e essa pressão que existe também interfere no que seriam os resultados dentro dos laboratórios? Os técnicos se sentem pressionados no momento que fazem uma análise como essa, que uma determinada posição de um determinado laboratório pode definir o que vai ser uma catástrofe econômica também para uma região?
É bom, essa pergunta faz sentido, porque nós estamos percebendo que a falta de ação do governo federal está atrapalhando demais, né? E, por exemplo, isso que o professor Tiago falou, onde estão os resultados, né? Nós estávamos conversando em off, né, antes de entrar aqui ao vivo, de cadê a análise da química do petróleo, porque isso é importante para quem está no laboratório saber para onde seguir a sua pesquisa, a sua análise. Então, o Plano Nacional de Contingência, que é de 2013, tinha um comitê executivo. Esse comitê executivo é o que iria operacionalizar todas as ações de governo a partir da detecção da tragédia, do impacto, e dentre as ações está essa de municiar de informações. Nós temos uma lei da informação aqui no Brasil, né, que tem que ser público esses casos, municiar laboratórios do professor Tiago, meu laboratório, o laboratório de colegas, mas isso não tem acontecido. O Plano Nacional não foi acionado, o governo do estado tomou a frente, também não estava preparado para uma tragédia como essa. Então a gente, eu costumo dizer, o professor Tiago pode complementar, mas eu costumo dizer, Tiago, que na verdade a gente continua correndo atrás para apagar fogo. Nós estamos correndo atrás do óleo, e agora nesse momento os cientistas estão correndo atrás das análises. Então atrapalha demais. Você vê a pergunta desse ouvinte, que a gente fica apenas assim, né? É um incômodo para nós cientistas, mas nós temos que falar para eles. Princípio da precaução, né? Na dúvida e na falta de informação, é preferível ter esse princípio em mãos.
Essa é a ideia. Tá? Pedir para a população ter um pouco mais de paciência, aguardar esses dados, né, que eles vão ser gerados, né, não só pelos órgãos, né, de proteção ambiental, mas com pelos laboratórios, né, dos centros de pesquisa, das universidades. E aí sim, um pouco mais aí de alguns dias, né, os primeiros dados vão começar a sair, e a população vai ser informada, né, da real situação e como proceder a partir daí.
Por enquanto, a orientação é ter cautela com relação ao consumo de peixes e crustáceos e também com relação ao banho de mar. Inclusive, professor Clemente, a gente noticiou, né, que algumas pessoas disseram assim: se não tiver óleo no mar, se você não vê óleo, pode tomar banho. Pode ou não pode?
É a mesma coisa que o Tiago colocou aqui com relação ao pescado, né? Teríamos que ter essa análise da água, né, da concentração de alguns elementos que são nocivos, né? O próprio CPRH, quando ele lançou uma nota dizendo tal praia pode, tal praia não pode, ele recuou, porque a presença só do óleo, aquilo que é visível, que pode estar em cima dos corais, né, ou na praia, não é a melhor indicação, a olho nu que você está vendo, né? Pode ter, como eu falei, óleo mergulhado e esses contaminantes está aparecendo. Então, também nós vamos ter que esperar um pouquinho a manifestação dessas análises, quer dizer, o resultado dessas,
né,
análises.
Pois é, vamos esperar sim. A palavra por enquanto é cautela e também ansiedade por esse resultado dessa análise que a CPRH ficou de divulgar para todo mundo. Consultório de hoje falando sobre esse desastre ambiental de derramamento de óleo no litoral do Brasil, o maior desastre ambiental do litoral brasileiro, e também como cuidar do meio ambiente é tão importante para a nossa saúde. A gente pode ter consequências muito sérias para a nossa saúde depois desse desastre ambiental. Gente, nós estamos recebendo o biólogo Clemente Coelho Júnior aqui no nosso consultório, o geógrafo Tiago Marinho também. Pelo painel interativo, nosso ouvinte Iraquione, do Engenho do Meio, diz, Tiago, que ele tem uma propriedade na Praia do Sossego, em Itamaracá, uma das praias que foram atingidas, né, pelo óleo, onde teve óleo, Itamaracá teve óleo também lá. E ele diz assim: chegaram fragmentos na praia e nós temos poço na nossa propriedade. Corremos o risco de contaminação?
Bom, é analisar primeiro onde é que está sendo colocado esse material, né? Tem um grande exemplo aí, que foi a Praia do Paiva e a Itapuama, que pegaram, retiraram esse petróleo do mar e colocaram ele sem proteção nenhuma no solo, né? Então, fizeram uma vala e acomodaram esse material, né? A sorte é que a gente não tem nesse período grandes chuvas, né? Porque se tivesse esse material, com certeza os componentes nocivos iriam infiltrar e contaminar o lençol freático, né? Como na Praia do Sossego você teve fragmentos, né, uma contaminação bem menor, menos expressiva, como nessas duas praias, né? Então é ter cuidado quando for tirar esse material, não colocar ele livre no solo, porque ele infiltra, tá? O material nocivo, os componentes nocivos que tem nesse petróleo, vai infiltrar, tá certo? Se ele for colocado lá e não for feito uma descontaminação correta do solo, como ainda não se foi feito, né, nessas praias que acomodaram esse petróleo, né, livremente, qualquer período de chuva posterior ele vai sim infiltrar e pode contaminar os lençóis freáticos, sim.
Mas ele pode continuar usando a água do poço?
Momentaneamente sim, porque não houve grandes expressões lá, né, de manchas. Tá, e esse petróleo foi retirado lá mais rapidamente do que em outras praias.
Tá certo.
Professor Clemente, esses grandes acidentes geram protocolos e a gente aprende com eles. Nós tivemos um desastre que ficou famoso no mundo inteiro, acompanhamos no Golfo do México em 2010, um grande derramamento de óleo a partir de um acidente na plataforma. O que aprendemos de lá para cá com a relação que esse óleo causa no meio ambiente e que a gente já sabe que acontece, isso vai ser um processo natural que vai acontecer semelhante aqui na nossa região, e a forma de cuidar para minimizar os danos?
Não, perfeito, a pergunta é muito, muito, muito interessante. Primeiro que assim, os protocolos, muitos deles são internacionais, né, e começaram a chegar muito tardiamente aqui no Brasil com relação a esse acidente. Nós vamos ter que retomar o Plano Nacional de Contingência, o Comitê Executivo desse plano, os grupos de trabalho, mas mais do que isso, é buscar lá no começo da virada do século, quando se discutiu centros de monitoramento para acidentes de petróleo. Chegou a ter um embrião no Rio de Janeiro, mas infelizmente não foi para frente. Eu acho que o governo federal vai ter que dar maior atenção a isso, olhar para a sensibilidade do nosso litoral, existem mapas de sensibilidade, e criar esse centro, pelo menos regional, Nordeste, Sudeste, né, alguns vamos ter que fomentar isso exatamente para diminuir. A gente está numa discussão do pré-sal, vamos aumentar a exploração, vamos aumentar o número de embarcações que vão cruzar o nosso oceano, então temos que estar preparados por um próximo impacto, espero que nunca aconteça, claro.
Professor Clemente, só para a gente finalizar, nesse momento, o que governo do estado, o que prefeitura, todas as prefeituras aí do nosso estado tem que fazer juntos, todo mundo unindo forças, para que a gente não fique só correndo atrás de limpar o óleo, e sim se prevenir para que a gente não venha a ter mais grandes problemas como a gente teve nos últimos dias.
Bom, primeiro lembrar que o governo do estado lançou sexta-feira um edital específico para estudos do impacto do óleo no nosso litoral. O recurso não é muito, é pouco até, são 2 milhões e meio divididos em 12 projetos. Então vai dar pouca coisa, mas já é um impulso, né? Há já ações de pesquisadores independentes, que principalmente no Sudeste, aqui mesmo no Nordeste, que já estão se articulando. E para as prefeituras, segue um aprendizado. Fortaleçam a gestão ambiental dos seus municípios. Aqueles municípios que estão fracos ou não têm gestão ambiental, como Japaratinga, estão limpando óleo até agora. Aqueles que estão fortes e têm gestão ambiental, rapidamente acionaram o contingente de trabalhadores, de pessoas. Então esse é o aprendizado. Nós precisamos colocar na gestão como um todo a componente ambiental nos municípios.
Professor Clemente, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no nosso consultório.
Eu que agradeço.
Trazendo essas informações atualizadas. Vocês que estão trabalhando duro, eu sei, estudando muito, acompanhando todas as notícias e também tudo o que sai de possibilidades, o que pode ter acontecido e do que pode vir de consequência. Muito obrigada por participar com a gente, viu?
Eu que agradeço a todos e uma boa tarde.
E seja sempre bem-vindo aqui. Tiago Marinho, seja sempre também muito bem-vindo. Obrigada pelas orientações, pelas explicações aqui no nosso consultório. E também parabéns pelo trabalho de vocês, que eu sei que vocês estão trabalhando muito duro depois de tudo isso que está acontecendo aí, que infelizmente a gente está passando, né, por essa grande tragédia ambiental. Muito obrigada.
Eu que agradeço duplamente, né, por ter essa oportunidade também aqui de levar os ouvintes aí essas informações importantes, né? E quero deixar também o convite a todos aí, vamos ter um evento, um ciclo de palestras na Faculdade Exuda, no dia 14 de dezembro, que a gente vai ter vários temas lá, inclusive falando sobre esse problema. É o Ecopapo Verdades Não Ditas. Tá? Então a gente vai, nós iremos colocar para a população todas essas ações que foram tomadas e outros temas lá que serão envolvidos. Tá? Então, muito obrigado, né, a todos aqui, a você, Anne, né, ao Haldney e a todos os ouvintes presentes nessa tarde de hoje.
Rádio Jornal, em primeiro lugar o tempo todo.